Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou o Thiago Gomide e este é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou a tese de que os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro, salvo disposição contratual expressa. A tese foi firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Isso significa que ela servirá de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator dos recursos especiais que representaram a controvérsia foi o ministro Marco Buzzi. Ele considerou que a técnica médica de fecundação, conhecida como fertilização in vitro, não tem cobertura obrigatória, segundo a legislação brasileira e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ministro observou que a Lei dos Planos de Saúde exclui a inseminação artificial do plano referência de cobertura obrigatória, mas inclui o planejamento familiar, atribuindo à ANS a competência para regulamentar a matéria. O relator destacou que há duas resoluções da agência reguladora que se basearam na Lei dos Planos de Saúde para excluir a técnica de inseminação artificial da cobertura obrigatória. Para Marco Buzzi, não é possível entender que a ANS tenha agido de maneira excessiva, pois foi autorizada expressamente pela lei a regulamentar a matéria. Com o julgamento do tema, podem voltar a tramitar os processos individuais e coletivos que tratavam da mesma controvérsia e estavam suspensos em todo o país à espera da definição do precedente qualificado. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, anulou a condenação de um réu em razão de o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não ter deliberado sobre laudo pericial apresentado pela defesa para questionar a íntegra das interceptações telefônicas e telemáticas cuja juntada foi determinada pelo desembargador relator da apelação. No caso analisado, com base em interceptação das comunicações do réu e de outros investigados na Operação Oversee, o acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por tráfico internacional de drogas. O esquema era coordenado por uma organização criminosa que utilizava o Porto de Santos para remeter drogas à Europa. Antes do julgamento da apelação do réu, a defesa apresentou o laudo pericial e, amparada nele, pleiteou a nulidade das provas produzidas a partir da interceptação de comunicações pelo aplicativo BlackBerry Messenger. Para ele, não havia informações técnicas que garantissem a legalidade das diligências. Alternativamente, requereu a conversão do julgamento em diligência para o esclarecimento da questão apontada. O TRF3 não analisou o pedido sob o fundamento de que a tese da defesa seria inovação recursal. No STJ, a sexta turma concedeu habeas corpus ao réu para anular a condenação. Para o colegiado, apesar de não ser absoluta a possibilidade de apresentação de documentos em qualquer fase do processo, o tribunal de origem deveria demonstrar, se fosse o caso, que o laudo juntado pela defesa tinha caráter manifestamente protelatório. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, apontou que o réu estava em prisão cautelar desde a sentença condenatória proferida há mais de 6 anos. Diante do excesso de prazo identificado, o ministro votou para relaxar a prisão preventiva, assegurando ao réu o direito de aguardar em liberdade o novo julgamento da apelação. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça unificou a posição dos colegiados de direito penal e decidiu que a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado prevista na Lei de Drogas não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento. No caso analisado, o réu foi condenado por tráfico de drogas a 5 anos de reclusão em regime fechado. O caso chegou ao STJ depois que as instâncias ordinárias não reconheceram a causa redutora de pena do tráfico privilegiado, pois o réu também responde a um processo por roubo, o que revelaria a habitualidade delitiva. No STJ, o colegiado da quinta turma concedeu habeas corpus e reduziu a pena do condenado para 1 ano e 8 meses em regime aberto e substituíram a pena privativa de liberdade por restritivas de direito a serem definidas pelo juízo de execução. O relator, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que a Lei de Drogas dispõe que os condenados por tráfico terão a pena reduzida de de um sexto a dois terços se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. O ministro ressaltou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que outros inquéritos e processos em curso não devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, é só acessar soundcloud.com/STJNotícias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.